episódio e temos a Inês. A Inês é mãe do Lourenço de 3 anos.
3 anos.
E da Maria do Carmo de 9 meses.
9 meses.
Tem de seguir a página do Instagram dela, que é maria_inês_mano. Porque ela partilha o seu dia-a-dia como mãe e faz os reels mais engraçados de sempre. Por isso tem mesmo que seguir. Olá, Inês.
Olá.
Então, para começar, sempre quiseste ser mãe?
Sempre quis ser mãe.
Uhum.
Não sei se tinha alguma ideia já do início de que gostaria de ser mãe cedo, mas acho que a vida se proporcionou.
Ok.
Eu conheci o Luís e depois a vida começou a rolar muito depressa, com ele as coisas acontecem muito rápido. nós vivemos toda a velocidade da luz. Na verdade, nós estamos juntos há, ainda não temos 7 anos juntos e já comprámos 2 casas, já temos 2 filhos, já... É muita coisa.
Muito bem. E os dois filhos, é para ficar por aqui?
É para ficar por aqui. Okay. Sim. Eu costumo dizer só se Deus quiser muito, porque eu não quero mais.
Ok. Não gostaste de estar grávida?
Não, eu adorei estar grávida.
Okay.
Adorei estar grávida das 2 vezes. Senti-me sempre muito bonita grávida, não sei. Eu acho que é um estado espetacular. Eu quando vejo uma grávida, sinto sempre assim uma empatia. Não sei explicar. Só que a questão não é o estar grávida, nem o gostar de ter mais filhos. É aquilo que eu acho que não tenho para me dedicar a um terceiro sem descurar dos 2 que já tenho. Uhum. Percebes? Eu acho que nesta fase em que nós vivemos, em que queremos ser um ideal de mães e tentamos ser... corresponder a tantas coisas que nós temos enquanto mães, ter um já é difícil, ter 2 é complicado, porque tu acabas, a paciência não é igual, por muito que te esforces e que tentes, ter 1 não é igual a ter 2, e portanto ter 3, embora quem tenha 3 me diga isto só custa do primeiro para o segundo, o terceiro, eu não acredito.
Não acreditas? Não,
imagino,
não te enganam?
Não, porque imagino que em termos de adaptação, e sei lá, como eles já são 2, já se entretêm um ao outro, e se calhar já não tens aquele medo do primeiro se sentir substituído, porque eles já brincam com o outro e vem um terceiro, e portanto, já, se calhar, em relação a isso já não há essa questão, mas na forma como tu te dedicas a eles, a paciência que tu tens para eles, a disponibilidade mental, eu acho que não é igual. E por isso eu não quero um terceiro.
E depois a questão, quando são 3, eles ficam em superioridade numérica,
não é? Talvez, mas acho que eu nem penso muito sobre isso, é mais... E há outra coisa que eu também acho importante, no meu ponto de vista é importante, que é... eu quero ter a oportunidade e a opção de escolher onde é que os meus filhos vão estudar, aquilo que eu lhes posso dar monetariamente. E a verdade é que com 2 é uma coisa, se calhar com 3 já pode ser diferente.
Certo.
E eu gosto de ter esse poder em mim e não naquilo que tem que ser. Entendes?
Então, e os 2? Planeados? Surpresas?
Olha, mais ou menos... O Lourenço foi super planeado, portanto, nós casámos e eu até já tinha deixado a pila para aí 1 mês antes de casar, portanto, o objetivo era casar e engravidar e correu bem. Portanto, eu casei em setembro e engravidei em finais de outubro.
Ok.
Acho que foi por aí, portanto, foi muito rápido. A Carminho, ela também era super planeada, ou seja, nós queríamos que eles tivessem 3 anos de diferença, mais ou menos. É aquilo que eu tenho também da minha irmã mais velha e acho que é assim a altura ideal em que, não sei, eles já não são tão bebezões, já compreendem se calhar um bocadinho melhor. E eu, efetivamente, eu tinha deixado a pílula, mas por motivos de saúde tinha optado por deixar a pílula, mas andava a ter algumas precauções, achava eu. Pronto, e então a minha filha resolveu vir meio ano mais cedo do que aquilo que nós tínhamos pensado para ela. Mas olha, foi quando teve que ser.
E como é que descobriste essas gravidezes?
Olha, a primeira, eu estava a tentar e portanto antes media o meu ciclo pelas aplicações e na altura em que supostamente era para me vir o período, não veio, e eu nesse dia fiz um teste de manhã e estava grávida.
Ok.
Carminho foi muito engraçado porque eu tinha decidido começar a monitorizar o meu ciclo menstrual e andava a medir a temperatura basal nesse mês. Eu andava com ciclos muito grandes, de 40 e tal dias, era muito esquisito. E no primeiro mês em que eu comecei a medir e pensei, ok, eu vou conhecer o meu ciclo, porque assim, quando quiser engravidar, para mim isto vai ser muito mais fácil, porque eu já tenho mais ou menos noção de quando é que consigo ovular. E eu estava, sei lá, no meu... Já não sei quantos dias de ciclo tinha, também já eram imensos. Percebi quando é que ovulei, portanto a minha temperatura aumentou. E a minha temperatura continuava alta ao 16º dia pós-ovulação. E eu, imagina, eu andava a fazer, eu tinha começado a depilação a laser para aí há 3 meses, ia fazer para aí a minha 3ª sessão. E eu pensei, pá, a temperatura já devia ter baixado. Eu tenho depilação a laser daqui a 1 hora, se calhar vou comprar um teste só, sei lá, para ficar consciência. Era a hora do almoço. Eu entrei em casa, que o teste nem disse nada ao Luís. Comprei, cheguei a casa, o teste, sentei-me na sanita, fiz 2 traços vermelhões. Olha, eu choro, entrei em pânico, chamo o Luís. Pá, foi choro. Só sabia chorar. Eu acho que chorei durante 1 mês, quando descobri que estava grávida. Okay. Mas foi assim, foi pela temperatura.
E depois... caiu em ti.
Sim, passado o primeiro mês foi difícil. Imagina, aquilo foi muito esquisito porque eu queria ter um segundo, estava planeado eu ter um segundo, portanto, eu já tinha conversado com o Luís, tipo, ok, vamos começar a tentar, porque podia não ser tão rápido como a Lourenço, portanto, na minha cabeça estava tudo encaminhado para fazer um segundo. Mas no momento em que eu descobri que estava grávida, como não era o momento em que na minha cabeça eu achava que se calhar era o momento ideal,
foi um choque.
E chorei muito. Pai, durante o primeiro mês eu não conseguia estar feliz com o facto de saber que estava grávida.
Apesar de adorar estar grávida,
apesar de adorar estar grávida, de querer dar um mano ao Lourenço, eu não conseguia estar feliz porque eu só sentia uma culpa gigante. Tipo, eu olhava para o meu filho, que ainda não tinha 2 anos, e pensava, o que é que eu fui fazer à minha vida? Como é que eu vou conseguir dar atenção a este miúdo? Eu só conseguia chorar, eu não conseguia estar feliz. O Luís contente da vida, os meus pais felicíssimos, e eu só chorava. Falava daquilo, chorava. Eu tive 1 mês assim mesmo triste. Okay. Não, eu não conseguia estar feliz. E entretanto.
Passou.
Sim, foi passando.
Foste habituando à ideia.
Isso, foi uma habituando à ideia, foi passando naturalmente e pronto. E depois vivi uma gravidez tranquila e feliz.
As duas foram tranquilas?
Foram tranquilas. Nesta segunda eu tive umas questões com. As artérias, o sangue das artérias, tive de tomar aspirina e tal, mas foi a única coisa assim mais... menos normal.
E primeira gravidez, há preferência no sexo do bebê ou não?
Olha, houve. Houve. O Luís sempre quis muito ser pai de uma menina. E o Luís queria muito que fosse uma menina. E eu queria que fosse uma menina por ele, porque eu acho que para mim era meio indiferente. Acho que não tinha muita preferência, mas ele gostava tanto de ter uma menina que eu queria por ele que fosse uma menina. E às 17 semanas descobrimos que era um menino. E também te posso dizer que tive uma semana a pensar, meu Deus do céu. E agora, como assim? Porque durante 17 semanas o Lourenço sempre foi a Leonor.
Ah, tu estavas convencida
que era uma menina. Era uma...
Ok.
Ou seja, eu não tinha aquele sentimento como tive, por exemplo, da Carminho, que eu sempre achei que era uma menina. Mas eu queria tanto que fosse uma menina, que para mim era uma menina. Pá, era uma menina. E, portanto, seria a Leonor. A Maria Leonor sempre foi até às 17 semanas. E depois, nas 7 semanas, descobrimos que era um menino.
Ups.
Foi mesmo. E foi... E eu recebi... Aliás, eu fiz aquele teste de sangue para ver as trissomias e saber o sexo. O género. E quando me ligaram a dizer que estava tudo bem, não sei o que, disseram que era um menino ao telefone. E o Luís estava a dormir. Eu lembro perfeitamente. Eu cheguei a chamar.
Mas disseram-te ao telefone. Mas tu quiseste.
Disseram. Aquilo foi, não sei o quê. Está tudo bem. E eu assim, e pode-me, pode-me dizer. Mas eu não disse ao Luís que tinha dito. Porque eu queria muito fazer um chá revelação. Só que eu estava tão ansiosa para saber.
Um chá revelação para os outros.
Mas nem isso fiz depois. E perguntei. E depois, quando desliguei o telefone, pensei, como é que eu vou dizer ao Luís que é um menino? Pá, foi. E tive ali uma semana a pensar, como é que eu vou ser mãe de menino se eu achava que era uma menina? Pá, sim. Nessa primeira gravidez, mas depois foi um menino e olha, é espetacular.
Olha, então e era a Maria Leonor? Já estava decidido, não é?
Sempre foi. Na minha cabeça eu sempre gostava de ter uma Maria Leonor.
E o Luís concordou?
E o Luís gostava também, portanto, estávamos os dois alinhados nisso.
E depois como é que surge o Lourenço?
O Lourenço, olha, não sei bem, andámos a falar de nomes, fizemos listas e acabou por ser o Lourenço. Lourenço nem nunca foi, porque na realidade na minha cabeça eu teria uma Leonor e um Afonso. Não tenho nenhum nem outro. Exato. Na minha cabeça eu teria uma Leonor e um Afonso. Portanto, só que depois eu, Afonso, deixei de gostar assim tanto. Portanto, pus um bocado de parte. E depois andámos a ver nomes e ficou Lourenço. Foi assim uma escolha dos dois, na realidade.
E depois desististe da Leonor para a Carminho.
E depois desisti da Leonor para a Carminho. Quando engravidei, um casal, que é o nosso casal melhor amigo, ele teve uma filha chamada Leonor. E embora eu, se ainda adorasse o nome, teria dado Leonor na mesma, porque eu acho que não... Eu tenho... os filhos são nossos, mesmo que a nossa irmã tenha um filho com o mesmo nome, se eu quero, eu vou dar, não, eu não tenho essa questão. Só que eu deixei de gostar tanto assim do nome para o repetir, entende? Uhum. Faz sentido?
Sim, sim, sim.
E então, ainda que tenha estado em equação, depois na realidade deixou de estar assim e ficou entre Maria do Carmo ou Maria Clara, e depois acabou por ganhar Maria do Carmo.
Olha então, gravidez tranquila, estou satisfeita, está grávida, uhum. Contente. Sim. Como é que foi o parto? Foi programado?
De cada uma.
Uhum.
Foram totalmente diferentes.
Ótimo.
Olha, do Lourenço, era uma da manhã, eu estava na cozinha pronta para ir para a cama e rebentar umas águas. E eu, na realidade, achei que estava a fazer xixi. Porque eu estava a mexer na cozinha, em algum armário, e de repente comecei a fazer xixi. Acho eu, não é? Fechei as pernas, fui correr para a casa de banho. Depois, quando cheguei lá, aquilo era um tsunami. Eu só gritei ao Luís a dizer, vem cá. E ele já, vou, e eu, vem cá agora. Pronto, e arrebentaram umas águas, e eu pensei, meu Deus, arrebentaram umas águas, o que é que eu vou fazer? Liguei à minha mãe, arrebentaram umas águas, o que é que eu faço?
À uma da manhã.
À uma da manhã. E ela, olha, vai fazer a mala, com calma, e vai para o hospital. E
ainda não tinhas a mala?
Eu tinha acabado, menos, ainda faltavam umas coisas.
Quantas semanas?
39, estava quase com as 40.
Okay.
Faltavam uns dias. O Luís liga para o hospital e diz, olha, arrebentaram as águas à minha mulher, o que é que o hospital diz? Vem já para aqui. Nós, coitadinhos, primeira gravidez, não sabemos nada disto. Lá fomos a correr para o hospital, cheguei ao hospital... Sei lá, nem me lembro, um dedo de dilatação, não faço ideia, não tinha nada.
Não tinhas contrações?
Não tinha contrações nenhumas. Okay. Okay. Rebentaram umas águas só. Tanto que eu cheguei ao hospital, na boinha, lá fui. Depois fui lá para cima para o quarto. E até às 8 da manhã estive lá deitadinha, sem nada. Não senti nada.
Mas é isto?
Nada. É isso, exato, é assim. É fácil, não faço assim? Não. Era 8 e tal da manhã, a minha médica entrou, na altura eu era seguida por uma médica, e começou-me a induzir o parto. Não me perguntes o que é, que eu nessa altura não percebia nada. Portanto, pôs-me qualquer coisa na veia e tentámos induzir o parto, aí começaram as contrações, bastante, eu depois aí pedi a epidural, e passei o meu dia inteiro deitada na cama agarrada a um computador a ajudar o meu marido a escrever e-mails. Foi isto que eu fiz no meu trabalho de parto. Eu nem posso chamar aquilo trabalho de parto.
Okay.
Portanto, eu estava lá, deitada na minha cama, depois com as contrações meteram uma algália, continuei deitada, não se pode levantar, agora tenho que fazer xixi aí deitadinha. Eu lá fiquei, na boinha, deitada e tal, pronto, e não passava dos 3 dedos de dilatação.
Não tinhas dores?
Depois, na segunda dose de epidural, a epidural falhou, ou seja, em metade, eu tinha metade anestesiada, a outra metade não anestesiada, e foi aí uma altura em que eu estava mesmo com muitas dores.
Como e depois assim? Tipo a parte direita anestesiada?
Sim, exatamente. Uma parte eu estava anestesiada e na outra parte eu sentia tudo. E imagina, quando tu vês o trabalho de parto evoluir, se calhar tu aguentas as dores. Quando estás ali há quase um dia inteiro... Aquilo não evolui, tu estás também deitada na gama, à espera que o milagre aconteça. Só a sentir as dores, aquilo estava, para mim, estava muito doloroso.
Uhum.
E embora a minha médica, na altura, também me quisesse muito fazer um parto vaginal, aquilo não evoluía, pá, eu não sabia nada daquilo, ninguém foi capaz de me dizer, Nina, levante-se da gama e vá
andar,
vá fazer alguma coisa da sua vida. Tudo bem que era Covid, mas tipo, mexa-se no quarto, faça pinos, qualquer coisa, não. E portanto, era para aí 7 da tarde, disse, chamei a minha médica que eu quero ir para a cesariana, que isso para mim não está a dar. E assim foi, chamei a médica, fui para a cesariana, fiz cesariana. Deitei, mas a minha cesariana foi... Sabes que quando... Às vezes a ignorância é uma bênção, sabes?
Certo.
Portanto, para quem não percebia de nada, para mim o meu parto acabou por ser... Eu dei aquilo que conseguia, fiz tudo aquilo que pude, não resultou, fui para a cesariana. A minha cesariana nem foi muito má, porque nem sequer me amarraram as mãos. Baixaram-me o pano para eu conseguir ver o Lourenço a sair. Ele não veio logo para mim, mas foi quase imediato. Foi levar a vitamina, a capa, não sei o quê. E depois veio logo para mim e esteve comigo sempre. Portanto, eu não me posso queixar muito da minha cesariana, sem ser a recuperação, que foi horrível. O segundo parto não foi nada assim, porque eu só me informei depois do primeiro parto o que é que eu não queria repetir num segundo parto.
Certo.
E posso dizer que foi quase imediato. Eu tinha uns meses do Lourenço nascer e já estava a informar-me sobre o que é que eu fiz de errado para ter
ido parar. O que é que não vai acontecer da próxima vez? Sim,
é porque eu tive uma recuperação horrível. Eu dizia, aquelas dores que eu senti que me fizeram querer ir para a cesariana, eu esqueço. Agora, as dores da recuperação, horrível. Horrível. Eu já esqueci, na realidade, mas horrível, horrível. Eu tive 15 dias que não me conseguia mexer. Horrível, foi mesmo muito mal. Segundo parto, eu queria coisas totalmente diferentes, não queria nada daquilo, queria mesmo um parto natural, e embora gostasse muito da minha médica e sabia que ela também é muito apologista dos partos naturais, podia não ser a médica que eu tivesse a certeza absoluta que me faria tudo e para me levar ao parto natural, até porque eu tive várias conversas com ela e percebi que nós não estávamos alinhados em muitas coisas. E isso fez-me mudar de médico. E então tive o meu anjo da guarda, o meu médico, que me acompanhou na segunda gravidez, que foi o Dr. Hermínio Nicolau, gosto muito dele.
Trocaste já a grávida da Carminho?
Troquei, eu comecei com a minha médica e ao mesmo tempo comecei com o Dr. Hermínio. Okay. Acabei por fazer algum tempo com os dois, até que depois falei com a minha médica e disse-lhe, olha, gosto muito de si, ela também conhece o Dr. Hermínio, disse-lhe para quem é, gosto muito de si, realmente as nossas ideias aqui não estão assim tão, e ela percebeu perfeitamente e disse que é um facto, uhum. Portanto ela faz aquilo que se sente à vontade para fazer, se eu quero outra coisa, estou no meu direito de ir procurar outra coisa, e foi. E acho que eles depois até falaram entre eles sobre o facto de eu estar com o Hermínio. E pronto, e eu sabia que com ele, se eu fosse parar a cesariana, pá, era o último recurso. Uhum. Portanto, eu sabia, se tivesse uma segunda cesariana, era porque tinha que ser. E aí sim, eu tinha a certeza que tinha dado tudo e pá, não deu, fui parar a cesariana. Uhum. Pá, mas deu.
Ok, como é que foi?
Olha, foi espetacular. Então, fiz tudo diferente, obviamente. Não me rebentaram as águas. Eu comecei com contrações... Eu acho que tive a Carminha uma terça ou uma quarta-feira e comecei com contrações no sábado. Okay. Primeiro que eu comecei com... Eu fiz obras. As minhas obras começaram na minha casa no dia em que a minha filha nasceu.
Uau, que timing!
E foi a casa completa. Então, o que é que eu fiz? Eu aluguei uma casa ao lado para poder estar a viver durante um mês ou dois, okay, enquanto as obras... Então, na minha última duas ou três semanas de gravidez, eu andei a mudança. Caralho, tudo, uhum, para todo lado. Pronto. E então... Aí, já no final, eu comecei a ter contrações, aquelas sem dor, portanto, só a barriga apertada.
Quantas semanas?
Eu já estava também 39 e qualquer coisa.
Quase.
Okay. Foram os dois termos. No sábado começaram as minhas primeiras contrações com dor. Mas muito passadas, ia tendo uma contração aqui, outra ali, até que, domingo para segunda, se não me engano, a minha noite foi difícil, porque eu tive acordada uma ou duas horas com contrações muito seguidas, com muita dor, só que depois quando acordei passaram. Okay. E eu pensei, não, isto não, para mim não dá, não vou andar aqui, de repente não consigo dormir, porque tenho contrações, mas depois não, acordo e não há nada. Então, fui para o shopping, dar voltas e voltas e voltas e voltas e voltas ao shopping. Cheguei a casa e disse ao Luís, vou subir e descer as escadas do prédio. Pus música, comecei a subir e descer as escadas do prédio. E aí as contrações começaram a ritmar. Portanto, passei o dia todo a fazer exercício. E o Luís disse assim, ok, então olha, vamos buscar o Lourenço a pé. E fomos também, dámos 20 minutos, fomos. Horrível, aí já contrações, aí já ritmadas 5 em 5 minutos. Eu parar a meio caminho, a respirar. Cheia de contrações. Pá, mandei mensagem ao meu médico e disse, olha, estou com contrações de 5 em 5 minutos, se calhar pode ser boa ideia eu ir ao hospital só para avaliarmos. E ele disse que sim. Pronto, eu liguei aos meus pais, venham ter com o Lourenço, preciso ir para o hospital. Mas é, eu falei com o meu pai às 6 da tarde, só ir para o hospital às 9. Cheguei aí com essas contrações de 5 em 5 minutos, mas a dor estava, de alguma forma, estava a abrandar. Eu fui para CTG, estive lá para a meia hora, não faço ideia, contrações de 5 em 5 minutos, mas não tão fortes. Só que depois, quando fui ao gabinete para ser vista pela médica, que lá estava de urgência, o meu médico estava lá, que eu apanhei, ele estava a fazer um parto, pá, de repente, não sei, cai-me um raio na cabeça e eu começo com contrações fortíssimas. E ela assim, olha, realmente a sua dilatação não está nada de especial, ainda tem o colo muito alto, está para aí com um ou dois dedos de dilatação, mas pelo nível de contração que está a demonstrar ter, vai ficar internada. Eu estava mesmo com muitas dores. Pronto, e fui para o quarto e eu entrei, sei lá, não, para aí, 9:30, 10. E das 10 à meia-noite, eu achei que ia morrer de dores. Pá, assim, eu nunca quis ter um parto sem epidural, que eu não sou doida. Uhum. Portanto, a epidural existe, ela está lá e serve para me ajudar. Certo. Lamento, pronto. Eu nunca quis. Eu queria estar até ao máximo que conseguisse aguentar. Uhum. Depois eu ia chamar a anestesista. Só que aquilo foi tudo muito rápido. Portanto, eu cheguei, eram 10. Das 10 à meia-noite, eu achei que ia morrer de dores. Para teres noção, o meu médico chegou, era meia-noite e tal, e disse-me, coitada. Ela parece daqueles partos induzidos, está com contrações fortíssimas, sem intervalo de tempo. Eu cheguei a morrer. Eu chamei, disse, venha ao anestesista, porque isto para mim não está a dar. Pronto, à meia-noite tomei epidural e pedi muitos reforços durante todo o tempo, porque eu precisava de ter força para conseguir fazer tudo diferente daquilo que fiz da primeira. Pronto, e olha, dormi. Acordei para aí às 6 da manhã, portanto dormi para aí da 1 da manhã, 2 até às 6. Precisei de dormir porque eu não tinha dormido nada na noite anterior. E às 6 da manhã acordei e disse ao Luís, vá, bora, agora vai.
E game pronto, on!
É isso mesmo. E pá, não parei, foi tudo. Tive sempre agachamentos, pá, tudo. E o meu médico ia lá e dava-me exercícios novos para fazer. Também apanhei uma enfermeira querida, super querida, mas eu não me lembro do nome porque eu sou péssima. Que também me deu exercícios para fazer. Portanto, a equipa que eu apanhei desta vez também foi espetacular. As da noite, mais ou menos, mas a da manhã, a enfermeira, é espetacular. E juntando isso ao meu médico, que ia lá, dava-me exercícios diferentes, pôs o Luís a fazer-me exercícios. Pá, eram E de repente chegou lá a enfermeira, não sei bem precisar as horas, e disse-me: olha, está com 3 dias de dilatação. E aquilo para mim, pá, 3 dias de dilatação foi o que me levou à cesariana com o Lourenço. E quando ela lá foi, para aí uma hora depois, eu disse-lhe: olha, veja lá isso como deve ser, uma ou 2 horas depois, já não sei, veja lá isso como deve ser, porque eu gostava de ter mais do que 3 dedos, é que os 3 dedos para mim são algo traumático. E ela disse-me: tem 3 dedos e qualquer coisa, pá. E mesmo que não fosse, foi espetacular, porque deu-me aquela lente, exato, deu-me aquela lente que eu estava a precisar. E de repente foi começando a evoluir, é um facto. Foi começando a evoluir e de repente tem 6 dedos e eu penso, isto está a acontecer. E de repente eu tenho 7, depois o meu médico chega, termina e chega com, vamos fazer uma eco para ver como a posição, como deve ser a dela. E depois pede-me para medir e diz-me: estás com 9 dedos e qualquer coisa. Pá, aquilo para mim foi o sonho. Juro-te, o Luís tinha de almoçar. Eu ligo ao Luís e disse: estou com 9 dedos e qualquer coisa, tipo, vem para cá. Ele chegou e eu já estava com vontade de fazer força. E então foi muito rápido, levaram-me para o bloco. Pá, e depois foi espetacular. Também ela nasceu para aí com... deve ter demorado para aí 5 ou 6 contrações até ela nascer, embora eu achei, okay, eu achei que não ia conseguir. Eu disse ao Luís muitas vezes: eu não consigo. E juro-te, eu só pensava assim: eu vou pedir uma ventosa, vou pedir uma ventosa, vou pedir uma ventosa. Mas quando disse isto ao meu médico, ele disse: podias pedir, mas eu não podia dar. Pronto, e tentei ter a Carminho primeiro na posição normal, de litotomia, embora um bocadinho diferente, mas aquilo não estava a funcionar para mim. Depois virei-me na posição de 4 apoios, tive 2 contrações e ela nasceu. Portanto, okay, foi espetacular.
Ótimo. Onde é que tu sentias as contrações?
Faz um bocado a pergunta, não sei, não me lembro.
Mas porquê que eu te pergunto? Porque a mim dizia, na minha ideia, as contrações eram na barriga e eu não, era nas costas.
Não, eu acho que as minhas eram na barriga.
Era na barriga, pronto, ok. Então, existem contrações na barriga, efetivamente.
Eu acho.
Ok, então, a Carminho está cá fora. Pós-parto, como foi? Diferenças?
Tem nada a ver. Então, okay, da cesariana eu não me mexi, eu tinha, okay, muitas dores e nem medicada eu me sentia confortável em termos de dores. Uhum. Eles me mandaram para casa, nem no hospital nem em casa, mandaram para casa também coisas para tomar, mas eu tinha mesmo muitas dores. Eu não conseguia fazer nada, a Luísa é que fazia tudo, a única coisa que eu fazia era estar sentada no sofá, dar-me a minha quando me vinham trazer o Lourenço, portanto, horrível. Para, uhum, mim foi mesmo muito mal. A da Carminho não tem nada a ver, eu levei 2 pontos, não, aliás, levei mais, porque eu rasguei para o lado por causa da minha posição. Isto foi muito gráfico, desculpem lá. E a única coisa que eu tinha, além das dores do corpo, de tanto exercício que eu tinha feito para a Carminho nascer, não é? Porque, enfim, não, fui uma grávida um bocado sedentária. A única coisa que eu sentia era um ponto em específico que me dava algum incómodo. De resto, eu estava pronta para parir quase outra vez.
Ok, ótimo.
Portanto, foi... não tem nada a ver. Okay. São coisas totalmente diferentes.
E... em termos de pós-parto, ou seja, não só o físico, mas tipo pós-parto, o emocional,
também, como é que também foi? Foram diferentes. Olha, do Lourenço, eu chorei muito nos primeiros 15 dias, mas acho que chorei porque eu costumo dizer que passei de um estado de graça para um estado de desgraça. Porque tu passas de um estado em que és linda, maravilhosa, tudo fica bem, é espetacular. Pelo menos eu sempre, uhum, me senti assim enquanto grávida. Depois para um pós em que tudo te fica mal, não gostas de te ver com nada, tens uma barriga vazia, flácida, grande, não está lá nada dentro, umas mamas que não são tuas, que de repente enchem de leite, tu não sabes para que lado é que estás de virar, tipo, nada te fica bem, é tudo difícil, e portanto essa parte mexeu muito com o meu psicológico, muito mais essa do que outra qualquer.
Uhum.
No pós-parto da Carminho eu também chorei muito, muito, e aí acho que este foi mais difícil que o primeiro, porque eu sentia uma culpa gigante.
Em relação ao Lourenço?
Em relação ao Lourenço.
Uhum.
Ou seja, eu sempre quis, eu e o Luís sempre quisemos que ele não sentisse...
A chegada
da irmã, no sentido em que veio alguém substituir-me. E então, de alguma forma, eu dediquei-me um bocadinho mais à Carminho para ela ser recém-nascida e o Luís dedicou-se mais ao Lourenço. E, portanto, ele nunca sentiu, porque ele estava sempre a fazer alguma coisa com o Luís, ia passear, estava sempre a fazer alguma coisa. E uma coisa que nós fizemos foi... ele continuou a ir à escola, portanto... a cena dele, do estar com os amigos, ter o momento dele na escola, continua igual, ou seja, ele não quis que ele sentisse o estar em casa e de repente a mãe está agarrada à mana e eu estou aqui, pronto, a rotina dele manteve-se, só que o Luís ficou um bocado mais dedicado ao Lourenço e eu fiquei mais dedicada à Carminho, e mesmo que eu sentisse que ele não estava a sentir a minha falta, eu estava a sentir muita falta dele. E eu chorava muito de culpa e foi horrível. Eu chorava mesmo muito e tinha a minha filha ali, mas só me apetecia chorar pelo outro, estás a ver? Uhum. Então foi difícil. E só depois de ter falado com outras mães e de me dizerem, é normal, passamos todas por isto e vai passar, é que começou a passar.
Uhum. Ok. Então, imagina, tu preparaste mentalmente para ser mãe de dois, mas não estavas à espera que o choque fosse tão grande?
Sim, eu acho que não sei se estava realmente preparada. Eu queria, mas okay. Não sei se estava preparada. Não sei se alguém está, na verdade.
Achas
não...
que a diferença é mesmo muita, de um para dois?
Acho.
Ok.
Acho porque tu tens que dividir até... Tens que dividir coisas que não estavas habituada a dividir. E uma delas é o teu filho, que uhum. é teu e tem uma paixão por ti, tu por ele. E de repente tu tens outra que também precisa muito de ti. E tens que dividir várias coisas, percebes? Então, eu ainda hoje sinto muita falta do Lourenço. E eu costumo dizer uma coisa muito engraçada. E isto, eu gosto, obviamente, porque eu acho que a melhor coisa que pude dar ao Lourenço foi a irmã. Que eles têm uma paixão pelo outro gigante, que era, antes da irmã nascer... a pessoa que o Lourenço mais gostava, a menina, a mulher que o Lourenço mais gostava era eu. Agora já não sou.
É a irmã.
Agora é a irmã. E ver isto é uma coisa que compensa. Epá, eu não sei explicar. Eles, quando olham um para o outro, eu nunca vi. Os olhos brilham, há faíscas entre os dois. Epá, eu não sei, é espetacular. É espetacular. E isso compensa tudo o resto, que pode ser difícil, mas uhum. é difícil.
Então, se tivesse que dizer, qual foi o maior desafio no pós-parto do Lourenço e no pós-parto da Carminho?
O pós-parto do Lourenço foi o estado de graça para o estado de desgraça. Okay. A minha diferença física mexeu muito com o meu sistema psicológico.
Uhum.
No pós-parto da Carminho foi o facto de eu não conseguir estar para o meu filho como gostava de estar. Porque tinha que estar para a minha filha, porque era uma recém-nascida que dependia Sim. de mim. E, portanto, essa falta do Lourenço foi muito difícil. Essa sensação de falha com o Lourenço, mesmo que ele não a sentisse,
uhum.
eu sentia. E isso, para mim, era tramada.
Ok. E os teus bebés sempre foram bebés calmos, desafiantes?
Por acaso, sempre foram calmos.
Uhum.
Menos nas noites, mas também não se pode ter tudo.
Estavam de noites complicadas?
Dão. Quer dizer, okay. O Lourenço já não, graças a Deus. A minha filha, eu achava que Deus estava a compensar-me pelo facto de eu só ter dormido aos 2 anos em relação ao Lourenço, só que não. Portanto, a Carminho, no primeiros 2 meses foi difícil, teve muitas cólicas, muito refluxo, foi muito complicado. Depois, e eu pensei muitas vezes, valha-me Deus, onde é que eu me vim meter? Alguém me acuda? Já dormia tão bem. E depois, ao terceiro mês, começou a dormir bem. Portanto, durante o terceiro mês, ela acordava pai, uma vez por noite. Para mim era perfeito.
E depois veio a regressão dos 4
meses. É, a regressão que não sei, eu não que sei o que é que aconteceu, mantém. Que continuou, uma regressão contínua para sempre. Okay. Portanto,
mas tiveste ali um mês de descanso.
Foi, pá, aí sim.
Uhum. E agora ainda está complicado.
Pá, sim. Mas a culpa é minha, sabes? Quer dizer, eu não sei se a culpa é minha. Eu os meus filhos dormem comigo. Okay. Ou, quando são pequeninos, o Lourenço já dorme no quarto dele. Mas quando são pequeninos, o Lourenço dorme connosco até a irmã nascer. E mesmo depois da irmã nascer, ainda dormimos 2 meses os 4 na cama, para ter noção. Uhum. Só depois é que começámos a incentivar o Lourenço, comprámos uma cama nova e tal, para que ele começasse a ir para o quarto dele. Nunca quisemos forçar, tipo, a tua irmã está aqui, agora baza. Portanto, nunca foi isso. Foi um incentivo, tipo, cama nova, Exato. Quarto novo. Pronto. Mas eles dormem na minha cama, ao pé de mim, nós fazemos cama compartilhada. E, portanto, para mim é muito mais fácil estar deitada a saco da mama. Certo, eu durmo. E, portanto, eles acabam por ter, muito mais rapidamente, aquela associação de sono-mama...
Uhum.
Muito fácil, portanto, todas as vezes que eles acordam e pá, acordam num ciclo de sono para o outro, querem a mama para adormecer, portanto, a culpa é minha, eu sei. Mas eu ainda não me sinto capaz de enfrentar isso como tive que enfrentar com o Lourenço. Portanto, com o Lourenço foi igual, eu tive que dizer, Luís, para mim não está a dar, preciso de lhe tirar a mama, preciso de dormir, e pronto, e foi. E com a Carminha ainda não estou nesse mood, portanto, ainda...
Para já é um problema para a Inês do futuro ainda.
É isso, okay. Sim.
Ok, certo. E a amamentação, tranquila com os dois?
Pá, sim. Okay. O Lourenço, eu costumo, a minha mãe costuma dizer que eu tenho leite condensado e não leite, porque eles engordam muito. Okay. Sério, é verdade. E graças a Deus a minha amamentação dos dois sempre correu muito bem. Eu nunca tive gritas, nunca tive problemas nenhuns. Foi espetacular. Da Carminha eu nem senti subida do leite. Portanto, do Lourenço, okay. Não sei. Da Carminha eu nem senti, portanto foi espetacular. Agora, uma coisa que tive diferença entre um e o outro foi o Lourenço. Foi a amamentação exclusiva sempre. Até quase aos 2 anos.
Uhum.
A Carminho não, eu decidi, eu quero dar mama, mas quero pôr um biberon aqui no meio, porque eu preciso ter sanidade mental.
Uhum.
E pronto, e hoje ainda é isso, a Carminho mama, mas também mama o biberon.
Uhum. À noite?
À noite é só mama.
À noite, pois, está bem, certo.
À noite é tipo...
Certo.
vai à tua vida. Sim, sim. A menos que sim. Eu perceba que ela está a chorar muito e eu já, tipo, já me dói a mama, já não estou. Uhum. Tipo, levanto-me para fazer o biberon. Mas normalmente é só a mama, é self-service. Uhum. Tipo, faz-te xuxa, faz-te dizer. Uhum. Durante o dia é a mama e biberon.
Ok, certo. E então, se tivesses que dizer assim, da tua experiência, qual é que foi o top 3 de produtos ou serviços que tu dizes que são essenciais?
Para mim, enquanto mãe, para mim...
Tudo o que quiser, gravidez, top 3.
Então, olha, uma coisa que eu achei muito essencial foi a minha fisioterapeuta pélvica.
Uhum.
Posso lhe mandar um beijinho?
Podes, claro.
Então é da Fisioativa, Patrícia, um beijinho, gosto muito de ti. depois, deixa-me pensar... serviços inclui o pai pode ser um serviço?
Pode.
Pronto, então o pai... O pai, a preocupação com o pai e com a mãe, a preocupação do, ok, se calhar deixa-me estar aqui um bocado com o meu filho para a minha mulher poder respirar sem filho. Portanto, o pai é um serviço muito essencial no pós-parto.
Uhum.
O terceiro, deixa-me pensar, um terceiro. Olha, o que me ajudou também na gravidez da Carminho, na gravidez não, no pós-parto da Carminho, quando ela já estava cá fora, foi a osteopatia pediátrica, acho que é assim.
Sim.
Que ela estava com muito refluxo, assim, e portanto para mim também foi um plus.
Ok.
Pronto, assim, de repente que eu penso assim.
E produtos? Há alguns essenciais que não dispenses?
Ai, fazem perguntas complicadas. Deixa-me pensar. Acho que não.
Não?
Devia.
Não, não.
Acho que não, assim, nada que eu de repente olhe e seja pouco comum.
Não tens nenhum que, epá, comprei e mudou.
Ah, tenho, por acaso tenho. Por acaso tem, deixa por acaso tem. E é um que eu recomendo sempre a todas as mães, é por causa das cólicas. Quem me recomendou isto foi uma prima minha, quando o Lourenço nasceu, que ele também tinha, que teve ali muitas cólicas, que é, e eu até mostrei isto à osteopata, que ela não conhecia, que são uns tubinhos, que eu agora não me lembro do nome, mas são uns tubinhos, estás a ver, estás com a cara, também não conheces, mas eu vou-te mostrar a seguir. São uns tubinhos que são feitos próprios para isto, portanto, eles são ergonómicos e aquilo é tudo um silicone muito maleável. Estás a ver quando as pediatras dizem, olha, usa o bebê gel, faça um furo e tente estimular, para... pronto, aquilo é muito melhor que o bebê gel, primeiro porque tem a medida certa que tu podes enfiar no rabinho e depois tem uns passos para quando tu pões aquilo no rabinho, tu ouves o ar a sair, tipo assim,
okay.
Vai, é espetacular. E logo a seguir... não é espetacular. E logo a seguir vem tudo aquilo que precisa de sair.
Certo, pronto, certo,
isso
certo.
É a cena. Eu não conheço. Okay. Eu tenho que te mostrar. Okay. Agora não me estou a lembrar do nome nem da marca, que eu sou muito boa com estas coisas.
Ok, boa.
Mas isso acho que é um essencial que eu recomendo a todas as mães que têm cólica.
Tu foste aquela mãe que fez o quarto logo, tinha do tudo Lourenço. Preparado.
Da minha filha não, então comecei obras.
Pois.
É para tu veres a diferença entre um e outro. Certo.
Ok, então o Lourenço tinha tudo preparado, o quarto todo decorado a rigor. Isso fosse hoje, três coisas que não comprarias?
O Next to Me.
Ok.
Nunca pois, usei.
Certo.
Nunca certo. Usei. Portanto, não compraria. Deixa-me pensar mais. Três coisas. O Next to Me. Tu podias-me ter feito estas perguntas mais cedo, que era para eu pensar na resposta.
Assim é mais giro, porque é mais natural.
É que depois eu tenho experiências muito diferentes um com o outro. Por exemplo, para Lourenço, nunca compraria biberons. Gastei dinheiros em biberons e xuxas que ele nunca pegou. Portanto, mas
xuxa nunca?
Nunca.
Ok, era... e a Carminho?
A Carminho, sim.
Ok.
Portanto, não tem nada a ver com o outro.
Engraçado, os dois, exato.
Não tem nada a ver com o outro. Certo. É, pega a xuxa e pega a biberon. E o Lourenço, eu experimentei todas as xuxas, até as piores do mercado.
Nada.
Nada, zero. Portanto, do Lourenço.
Introduziste o biberon à Carminho com medo que acontecesse o mesmo que o Lourenço ou não? Foi mesmo para uma questão de sanidade mental e ter aqui uma pausa?
Ambos.
Ambos, ok. Certo.
Ou seja, eu sinto que a sanidade mental estava de alguma forma ligada com o facto de poder acontecer o mesmo do Lourenço. Eu queria poder, se eu quisesse, dizer, olha mãe, fica aqui uma horinha ou duas com a minha filha para eu poder ir dar uma volta com o Lourenço. Ou fica aqui com a minha filha e com o meu filho para eu poder ir jantar com o meu marido, que eu nunca tive com o Lourenço.
Uhum.
Nunca, porque o Lourenço era só mama. E eu quando comecei a trabalhar com o Lourenço aos 6 meses, e ele ainda estava no início da introdução alimentar, e ele foi para a minha mãe, portanto ele só entrou na escola há 1 ano, eu trabalhava um bocado até a hora de almoço e depois já tinha que ir ter com a minha mãe porque ele precisava de mama, porque o copinho, serinho, pronto, nunca foi muito, portanto eu não queria isso outra vez com o Carminho, porque já tinha um que precisava de mim e não queria essa, isto vai soar mal, mas eu não queria essa dependência tão grande que eu não conseguisse ter a opção de escolha, percebes? Sim, e portanto sim.
Percebo perfeitamente. Ok, certo. Então, biberons, Next to Me e chupetas.
É, acho que sim, acho que depende do filho.
E com a Carminho, tiveste alguma coisa que resultou com o Lourenço e com ela não? Que ela não ligou nenhuma?
Por acaso acho que... não. Acho que não. a paixão que ela tem pela mama não é a mesma que o Lourenço tinha. Ok. Portanto, o Lourenço, eu para o acalmar, ponho-lhe a mama na boca e estava feito. Okay. Ela não é assim.
Ok. Ela também é menina,
não
é?
Sim, ela não é assim. Mais... A mama é boa, ela gosta e tal, mas também não é. Exato, não é tudo que eu tenho na
vida. Exato. Calma lá. Exato. Ok. Certo. Então, com a Carminho não tens assim nada que...
Ah, não, acho que não. Ela também é uma bebê muito fácil, é muito divertida, está sempre bem disposta.
É?
É muito okay.
fácil, sim. Quando deixaste o Lourenço um ano na escola, gostou?
Horrível.
Foi? Mais para a mãe ou para o filho?
Para os dois.
Ok.
O Lourenço, também ele entrou na pior altura que se pode entrar na escola, que era Covid. Estava tudo máscara. Okay. Tinhas que entregar os filhos à porta da escola. Tu não podias entrar. Era okay. horrível.
Uhum.
E o Lourenço demorou um ano e meio até não chorar. Eu tive um ano e meio. E acredita que eu só confiava naquela escola porque tinha pessoas, amigas que lá tinham os filhos. Não, eu tinha tirado o meu filho ali porque achava que ela lhe fazia mal.
Ok. Certo.
Ele teve um ano e meio a chorar todos os dias. E eu...
E tu também.
Eu também.
Pois.
Eu no início ia para o carro chorar, ligar ao Luís a dizer, eu não consigo fazer isto.
Pois.
Chorava muito ele no trabalho, tipo a chefe, tipo, espera lá, e a minha mulher em desespero. Chorava muito. E quando saiu aquela lei do governo em que já se podia entrar na creche,
uhum.
eu imprimi, no mesmo dia, fui bater à porta do colégio e disse, oh, está a ver? Quando é que vai abrir? Ai, ainda nem tinha visto. Olha, já viu.
Posso entrar?
É isso. Passado uma semana, ele, sim, deixa-me, porque aquilo é uma parelha de colégio, portanto, passado uma semana as portas estavam abertas e nem assim o meu filho deixou de chorar. Portanto, ele demorou um ano e meio, foi horrível.
Okay.
Foi uma adaptação muito complicada.
Então foi recente, então?
Pá, sim, ele acho que, sei lá, até que saiu da escola, não chorava para ir há 6 meses. Depois teve okay. que sair da escola, teve que ir para a outra, porque ele é só até aos 3 anos.
Oh. Mas na outra adaptou-se bem?
Pá, sim. Okay. Graças a Deus. Porque como fazem parte da mesma escola e foi quase... Portanto, os amigos deles foram todos...
transitaram todos.
As educadoras não. Mas eu fui falar com a educadora, expliquei-lhe todos os meus receios por causa dessa adaptação horrível do Lourenço. Ela já estava mentalizada que a coisa podia ser difícil e correu muito bem. Graças a Deus. Espetacular. Ele adora a escola. Para mim é... Glória a Deus.
E a Carminho também vai a ONU?
A Carminho não, já está na escola.
E que tal?
É, estás a ver as diferenças. É primeiro e segundo.
Foi com quantos meses?
Foi com 8, porque eu tirei a largada. Ela e eu comecei a trabalhar aos 9 meses dela, portanto estou a trabalhar há 1 mês, pai.
Uhum.
E portanto eu quis fazer a adaptação com mais tempo para não correr o risco de eu começar a trabalhar, a minha filha está a chorar perante, eu tenho que estar aqui e ser igual a Lourenço. Portanto, eu consegui que ela entrasse 1 mês antes para eu ir conseguindo fazer essa adaptação.
Vaguei,
e para teres noção, ela entrou 1 mês antes, mas durante 3 semanas foi 1 hora. Porque foi horrível. Horrível também. Eu não sei fazer adaptação, eu não sei. Eu devo ter algum problema, porque os meus filhos não gostam de sair ao pé de mim.
Mas, tipo, deixavas lá e ligavam-te a dizer
que... Não ligavam. Eu dizia... Não, aquilo era. Eu dizia, por favor, se estiver mal, ligam-me. E na primeira semana eu decidi 1 hora, porque cada vez que eu lá ia, a minha filha estava a soluçar, portanto, e a minha filha não chora.
Ok.
É raríssimo ver a minha filha chorar. Imagina, eu chegar à escola e ela está tipo...
Ah, ok. E vira... é que não era só quando deixavas, quando ias buscar
sim, também. Sim, ela passava a hora a chorar.
Ok,
E como aquela escola que foi onde o Lourenço andou, aquilo é muito pequenino, é muito familiar, aquilo é quase como já fosse... Eu já vou, saiba, aquilo é tudo meu já.
Certo. Pronto.
E as pessoas também já olham para mim como se eu fosse parte da família, portanto, já não há aquela... É muito fácil ligar e dizer, olha, isto não está a resultar, amanhã tentamos outra vez. E foi assim durante 3 semanas.
Sei, tu nem saías do carro.
Eu por acaso saía porque moro 5 minutos da escola, senão ficava à porta.
Certo. Ok. E agora, está melhor?
Agora está, graças a Deus.
Já está adaptada?
Agora está. Okay. Só que é aquela questão do ela adapta-se, fica melhorzinha, fica doente.
Ai, sim.
Depois, está uma semana sem ir, depois volta difícil.
Uhum.
Tá, fica melhor, fica doente. É isto, pronto. A minha filha ficou doente 2 semanas seguidas, foi um dia à escola, com intervalo.
Pois. Tão bom, não é?
Espetacular.
E ficam os dois doentes ao mesmo tempo ou não?
Pá, não.
Ok.
Eu nem gosto de ser isso.
Boa, pronto, certo.
Mas não, sim, ainda não aconteceu.
Ok, ótimo.
E espero que não aconteça, senão é muito difícil.
Então, e olha, disseste que um essencial é a fisioterapia pélvica, não é? O nosso podcast é o pavimento pélvico. Diz-me uma coisa, o que é que custa mais? Fazer esses exercícios de reforço do pavimento pélvico e do períneo e etc? Ou ouvir os conselhos não solicitados das pessoas?
Ouvir os conselhos não solicitados. Embora eu seja uma má aluna, vou dizer. Porque eu ia às sessões, eu fui acompanhada nas 2 gravidezes, só que do Lourenço foi só no pós-parto e na gravidez da Carminho foi durante a gravidez e no pós-parto. Mas eu sou uma péssima aluna porque eu vou, ela ensina-me os exercícios todos e manda-me vídeos e tudo, que aquilo é espetacular. E depois eu faço para aí uma vez. Não, e depois chego lá e digo assim, oh, Patrícia, eu não fiz nada. É que eu podia dizer que fiz, mas não fiz.
Certo.
Percebes?
Sim.
Pronto, eu sou um bocado assim.
Uhum. Ok. E os conselhos não solicitados? Não lidas bem?
É meio diferente. Sai-me assim, imagina, eu já estou numa altura da vida em que eu sempre, eu levo a vida assim muito na paz do Senhor.
Tranquila.
Eu não sou muito conflito, estou sempre bem disposta, quase sempre. Não, sei ouvir e fingir que sim, está tudo bem.
Uhum.
Porque no fim eu faço aquilo que eu acho melhor.
Ok, certo.
Sempre. E às vezes o Luís chateia por causa disso, embora nós já estamos numa fase da vida em que já conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio entre nós os dois, portanto eu posso, ele diz, às vezes diz que eu sou muito extremista, e ele acaba por me dar algum equilíbrio no meu extremismo.
Uhum.
Mas a verdade é que aquilo que eu acho, eu faço. Mesmo que a outra pessoa me diga, não vais por aí, se eu achar que é, eu vou fazer. E no fim, tenho quase sempre razão.
Mesmo na
Colorense? Parece meu pai. Sim.
Mesmo quando foste mãe de primeira viagem, já tinhas as tuas ideias já. Bem...
Eu sempre fui assim, não só como mãe, portanto, okay. Acho que a mãe foi só uma continuação, sim.
Da personalidade.
Acho que foi só uma continuação disso.
Ok, ou seja, ouves, ok, mas vou fazer à
minha maneira. E os meus pais, por exemplo, com a alimentação, com muita coisa, eu acho que os meus pais há muita coisa que não concordam com a forma como eu educo os meus filhos, mas em certa parte, e graças a Deus, eles respeitam aquilo que eu faço com eles.
Ok.
Mas não concordam.
Não concordam, mas aceitam.
É isso. E okay. são capazes de dizer, eu não concordo, acho que fazes isso tudo mal, e eu estou a dizer que quero lá saber. Eu é que sei, eles são meus.
Exato.
Eu é que sei o que é que acho que é melhor para eles. Portanto, certo. No fim, o que conta é aquilo que eu acho. Eu ouço, posso captar uma ou duas ideias, se calhar isto pode fazer sentido, percebes? Mas não... No fim, é aquilo que eu sinto é que...
E aqueles comentários, tipo, tu tens uma página já com bastantes seguidores, fazem-te comentários desagradáveis ou mandam-te...
Tive muito poucos até hoje, muito poucos.
Okay. E lidas bem com isso ou...
Vou aprendendo, sabes? Okay. Porque a verdade é que não, eu acho que deve ser geral, não sei bem, mas eu gosto que as pessoas gostem de mim. É bom, sim, sabe certo. Bem. E quando tu tens esse tipo de comentários desagradáveis, eu nunca tive nenhuma mensagem privada ofensiva.
Ok.
Nunca tive, só comentários assim desnecessários. Que às vezes tu pensas que... Mas porquê? Tempo, às vezes eu penso, mas eu fiz alguma coisa para ele me estar a dizer isto ou para ela me estar a dizer isto? Será que eu fiz? E às vezes, repara, às vezes eu dou-me ao trabalho, ainda estou nessa fase, ainda me dou ao trabalho de ir ver ou rever aquilo que eu posso ter dito ou feito, ou percebes?
Exato.
Houve uma rapariga, que nem sei o nome, nem faço ideia, essa foi muito maldosa uma vez, do tipo, só mudaste tudo por causa do engagement quando eras, foste mãe do Lourenço era tudo perfeito e agora dizes que é tudo complicado e tipo. E eu penso, mas será? E fui ao trabalho de ir ver tudo aquilo que eu tinha publicado desde que o Lourenço nasceu. Eu pensava, será que eu dizia que isto era tudo perfeito? Mas será que eu era mesmo assim? Percebes? Portanto, tipo, às vezes ainda me dou esse ao trabalho do... Porquê é que esta pessoa me está a dizer isto?
Ok.
Será que faz sentido? Ainda ponho na dúvida, mas depois só apago ou bloqueio. Ou
certo. Ou ignoro, certo. Olha, então, qual foi aqui o eu nunca tu já fizeste?
Olha... Eu não sei se tenho assim muitos eu nunca, porque eu nunca fui daquelas, tipo, eu nunca vou pôr o meu filho a dormir comigo, eu acho que nunca tive. Se calhar eu achava que podia fazer com que o meu filho não comesse açúcar até aos 2 anos. Eu nunca vou dar açúcar ao meu filho até aos 2 anos, esquece. A minha filha nem fala. Não falo, porque ela tem um irmão que às vezes está a comer e ela olha.
Pois é, muito mais difícil, né? Porque ali, quando é o primeiro, ok, é controlado.
É controlado mais ou menos. Depois a avózinha, oh, filha, mas então dá um bocadinho.
E o que os avós fazem nas costas também, não é? Pronto.
Por acaso, e eles confessaram uma vez que só faziam uma coisa nas minhas costas, mas só me confessaram agora, que era dar aquelas bolachas, sabes, daquelas bolachinhas tipo, de bebê que são fininhas.
Sim,
pronto,
sim,
eles
sim.
diziam que davam isso às minhas escondidas, okay. Porque eu não queria, o Lourenço era muito mais restrita.
Certo.
Porque eu, porquê? Qual é a necessidade? Pronto, e agora sou um bocado mais
relaxada.
É isso que eu preciso, é que isto seja fácil de alguma forma. Pronto, e eles diziam que davam isso às minhas escondidas, confessaram isso há pouco tempo.
Ok, pronto.
Era a única vez em que eles...
Mas assim. Esperaram ali até
foi, achar foi, que... Foi que podiam dizer.
Exato.
Foi eu não levar a mal.
Acho que agora já é seguro.
Exato, é isso mesmo. Não, mas não tenho assim nenhum eu nunca, assim, que me lembro, tipo, eu não, acho que não.
És muito tranquila na maternidade, não tens assim regras...
Acho que não.
Ok, pronto. Isso é fixe, eu também sou assim. Pelo menos faço por isso.
Sim, eu acho que eu levo a coisa com muita tranquilidade. É o que tiver que ser. É aquilo que faz sentido no momento. Depois não for tanto assim, percebes? Tipo, não sou muito rígida nessas coisas.
Olha, então para terminar, o que é que gostavas que tivessem dito?
Que isto pode ser difícil.
Uhum.
que não é assim tão fácil como as pessoas às vezes pintam, sabes? E eu acho que no fundo é essa mensagem que às vezes passa um bocadinho no meu Instagram, que é, não és a única que sente isto, porque é verdade, isto pode ser assim. Tipo, não és a única que às vezes tem vontade de fugir no meio do caos. Uhum. Porque muita gente tem vontade de fugir no meio do caos, porque isto pode ser realmente difícil, uhum, percebes? E toda a gente fala do amor e é espetacular, é um amor, e é. É a melhor coisa da vida, mas também é a coisa mais difícil da vida.
Sim.
Porque é, porque, e depois acho que depende muito da forma como tu queres ser mãe e queres levar a tua maternidade e aquilo que existe de ti própria para os teus filhos. E eu acho que isso ainda é mais difícil, percebes? Uhum. Envolve muita coisa, envolve uma ginástica mental muito grande para quando o teu filho está a fazer-te passar dos carretos,
uhum,
tu seres obrigada a pensar. Não, uhum, reages assim,
uhum,
e às vezes reages porque
é inevitável.
Às vezes reages porque, uhum, o dia é uma ganda e tu não tens para de lado onde virar e reages, pronto, e de repente estás a seguir a pedir desculpa, filho, certo, olha, mãe, não devia ter feito isto, não devia ter falado daquela forma, pronto. E isso é muito difícil, uhum, porque é difícil educar um filho, é difícil pôr pessoas no mundo, é difícil, e pôr pessoas boas no mundo é difícil,
uhum,
e alguém me podia ter dito isso, tipo, olha, é espetacular ter filhos, é muito fixe, mas isto é muito difícil, portanto, okay, prepara-te.
Sentes que não tinhas essa ideia antes de ser mãe? Era mais um mundo cor-de-rosa?
Acho que não, sim. Eu, uhum, achava que não tinha sido assim uma filha tão complicada. Não percebes? Não, nunca vi assim os meus pais. Mas agora eu entendo porque é que os meus pais não se queixam. Porque realmente uma mãe não se queixa. Nunca se queixa um filho. Quando tu choras no colo do marido, ou, uhum, escondes-te na casa de banho a chorar,
não é? Sim, nunca passa para os filhos, né?
Certo. Nunca passas para os filhos que isto realmente foi difícil. Okay? Tu hoje és espetacular, um ser humano do caraças, mas eu tive que ir para a terapia para te conseguir pôr nesse estado. Estás a perceber? Pronto, é isso.
Certo, exatamente. Obrigada, Inês. Obrigada, muito obrigada. Gostei muito desta conversa.
Obrigada.
Obrigada.
Beijinhos.